No culto da manhã, o pastor Marcelo deu início a esta nova série de mensagens, destacando a importância e a necessidade de buscarmos diariamente o alimento do reino de Deus, à luz da conhecida petição, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Agora à noite, nós vamos ver como o reino de Deus deve ser vivido numa área muito, muito sensível das nossas vidas. Uma área que todos nós temos as nossas dificuldades. Indistintamente. Não há ninguém que não tenha problema, que não enfrente dificuldades na área dos relacionamentos. Então, o tema que nós estamos trabalhando, o reino de Deus no nosso dia a dia. E esta série nós estamos baseando no Sermão do Monte. E eu quero já adiantar a vocês que o tema de hoje é incômodo. Ao longo desta semana, enquanto eu preparava esta mensagem, em vários momentos eu era fustigado, ficava desconfortável à medida em que eu ia estudando. Não apenas o texto, mas pesquisando comentaristas, e aquilo ia trabalhando o meu coração. Quero convidá-los a uma leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versos de 1 a 5. Capítulo 7 ainda, dentro do Sermão do Monte. Sabemos que o Sermão do Monte, também conhecido como a Constituição do Reino de Deus, a Carta Magna do Reino de Deus, compreende os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus. Encontraram o texto? Mateus 7, capítulo 1, dos versos de 1 a 5. O texto será também projetado. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? A gente já vai se encolhendo, né? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Já sentiu aí o baque? Muito embora o Senhor Jesus tenha sido suficientemente claro, direto e enfático quando disse: não julgueis, nem sempre esse texto é bem compreendido e bem aplicado. Por exemplo, estaria Jesus proibindo toda e qualquer forma de julgamento, como o que acontece, por exemplo, num tribunal formado por juiz, promotor, advogados, testemunhas, júri e réu? Será que o Senhor Jesus estaria proibindo esse tipo de julgamento? Não. E por que nós podemos afirmar de modo categórico não? Pelo contexto. O contexto aqui não trata de tribunal, mas trata de relacionamento entre irmãos. Vejam, várias vezes lemos aqui, ou como dirás a teu irmão, porque reparas, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão. Então veja, fala de relacionamento entre pessoas que são próximas umas das outras, que são da mesma família, da mesma comunidade, diríamos, da mesma igreja. Segundo, estaria Jesus proibindo fazer julgamentos morais e doutrinários com o intuito de estabelecer estes juízos, né, esses julgamentos, estabelecer a diferença entre a verdade e o erro, entre o bem e o mal? Será que o Senhor Jesus está proibindo fazer julgamentos morais ou doutrinários com esta finalidade de discernir o que é certo, errado, o bem e o mal? Não! Aqui mesmo no Sermão do Monte, logo ali na frente, no capítulo, no verso 15 deste mesmo capítulo 7, o próprio Jesus nos incentiva a adotarmos tal atitude, ou seja, de ter um juízo, de ter um critério, diante dos falsos profetas. Verso 15, ele vai dizer aqui: acautelai-vos dos falsos profetas. Veja, eu tenho que fazer um juízo doutrinário aqui. Tenho que estar atento. E por quê? Ele explica por quê. Porque estes se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, claro que não. Pense nessa mensagem que agora eu estou pregando para vocês, e pense em tantas outras mensagens e sermões que são pregados deste púlpito ou de qualquer outra igreja. Você que está aqui no banco, você que está em casa. É claro que você, com a mente que Deus lhe deu, com o conhecimento que Deus lhe deu das Escrituras, é claro que você é desafiado, encorajado a ter tal postura, para discernir se o pastor José Roberto não está pregando uma heresia aqui. Os cristãos de Bereia não tinham dúvidas, era Paulo pregando e eles conferindo. Como diz, costuma dizer a minha esposa Isabel, quem sou eu na fila do pão para também não ser submetido a um juízo desta natureza? Aliás, nós, cristãos reformados, incentivamos os membros das nossas igrejas para que nos julguem, segundo a sã doutrina. O apóstolo Paulo vai exortar a Tito dizendo: em tudo seja criterioso. E ainda, na carta aos Tessalonicenses, ele dirá: julgue tudo, retenha o que é bom. Então é claro, irmãos, que também não se trata disto. E mesmo nas questões morais, naquelas questões em que a Bíblia é muito clara ao dizer que tal e tal coisa é errada, é equivocada, não agrada ao Senhor. Nós vivemos numa sociedade onde essa questão da moral, ela está bagunçada, ela está invertida, e muitas vezes nós não sabemos mais o que é certo, o que é errado. Mas a palavra de Deus não. Ela continua definindo o que é certo e o que é errado. Então, é claro que nós também somos chamados a nos posicionar, a fazer ouvida a nossa voz, também em questões nas quais a sociedade muitas vezes nos quer ouvir. E mesmo que ela não queira nos ouvir, nós precisamos falar, profetizar, proclamar. Então, estão me acompanhando aqui? Então, Jesus não está se referindo a este tipo de julgamento. A pergunta é, então, que tipo de julgamento Jesus proíbe aqui quando ele fala de um modo contundente? Não julgueis. É um imperativo. Meus irmãos, o contexto fica bem claro para a gente que trata do julgamento imprudente, impulsivo, precipitado, assodado, no qual um irmão se apressa em apontar e condenar o erro, a falha de um outro irmão, sem antes olhar para si mesmo, sem antes olhar para suas próprias faltas. Daí a irônica pergunta de Jesus, que certamente deve ter provocado risos nos ouvintes. Trata-se de uma fina ironia da parte de Jesus, quando ele faz a seguinte pergunta: por que vês tu o argueiro, o cisco, no olho do teu irmão, porém não reparas na trave, que era um grande pedaço de madeira utilizado nas construções, que no interior eu pelo menos chamo de caibro. Vivei essa palavra, né? Não sei de onde eu peguei essa palavra. E não reparas no caibro que está no teu próprio? Você já teve um cisco no seu olho? Eu já. Lá no interior, quando vinha aquelas ventanias, a gente estava jogando futebol no campo de terra, de vez em quando batia um vento, tchum, vinha um cisquinho. Aquilo incomodava. E muitas vezes tinha alguém que vinha ajudar, né? E dar um sopro. Não era assim? Pois bem, como é que eu consigo olhar o cisco no olho do meu irmão? Jesus está dizendo, se diante do meu próprio olho eu tenho um caibro, uma trave. Para Jesus, tal julgamento é incoerente e hipócrita. Aliás, hipócrita era o adjetivo que Jesus aplicava aos fariseus, aos líderes religiosos que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros por serem pecadores. Agora, não pense que isto, esse juízo, esse julgamento era feito apenas pelos fariseus do tempo de Jesus. Esse espírito farisaico ronda por aí. E muitas vezes ele toma conta do nosso coração. Muitas vezes, sem nos darmos conta, somos tomados por um sentimento de superioridade em relação aos outros, cheios de justiça própria, e nos tornamos extremamente críticos. Veja, devemos ser críticos. O problema é quando nós somos extremamente críticos e passamos a criticar a tudo e a todos. O problema sempre está no outro. julgamos e condenamos os outros por causa de pequenas coisas ou questões de pouca importância. Somos complacentes conosco mesmos, mas implacáveis e sem misericórdia para com o outro. Esta semana eu ouvi a seguinte historinha. Eu estou colocando no diminutivo porque não é história, fato. Historinha, para ilustrar. Havia dois vizinhos, um crente e um pecador, o João e o José. João o crente e José o pecador. Ambos estavam fora e João encontrou José e perguntou: José, está tudo bem com você? Não, João, não está nada bem. Deu um vendaval ontem e derrubou a minha casa. E o João crente disse, a queima-roupa: eu bem que te avisei que um dia Deus ia castigar os teus pecados. E o José respondeu: calma aí, João, a tua casa também veio abaixo. E o João crente respondeu: puxa, os desígnios de Deus são insondáveis. Na verdade, irmãos, essa historinha mostra a nossa tendência de aumentar o pecado do outro e diminuir o nosso. A nossa tendência de condenar no outro o que nós ocultamos em nós mesmos. E aquilo que a gente não consegue superar, não consegue vencer. E como bem disse o professor Leandro Karnal, quem critica, fala de si. Confirmando o velho adágio: quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala de si. No fundo é isso mesmo. Aqui uma pitada de psicologia, né? A gente transfere para o outro aquilo que a gente não lida bem. A gente condena no outro a nossa própria falha. No Evangelho de João, capítulo 7, verso 24, nós encontramos uma outra advertência de Jesus sobre como a gente não deve julgar, como não devemos julgar. Está dito lá, palavras do próprio Jesus: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. O que é o julgamento segundo a aparência, senão aquele que é motivado por preconceito, ódio e intolerância? E o contexto de hoje, ainda à tarde, estava lendo o capítulo 7, novamente revendo os textos. O contexto desse capítulo 7, você pode conferir depois, mostra que Jesus estava sendo julgado segundo a aparência pelos religiosos do seu tempo, que falavam assim, olha, está lá no texto de João: como sabe estas letras, se referindo a Jesus, porque Jesus estava ensinando no templo, como sabe ele estas letras sem ter estudado? Quem é esse capial aí? De que escola ele vem? Que seminário ele fez? Quem ele pensa que é? Qual é o currículo dele? E logo depois, sabe do que Jesus, a acusação que é feita contra Jesus? Escutem bem, para você não cair da cadeira. Eles viram para Jesus e dizem assim: tens demônio. Alguém alguma vez já disse que você está com o demônio no corpo? Já imaginou Jesus tendo que ouvir ele sendo o próprio Deus, tendo que ouvir da boca daquelas pessoas essa condenação? Tens demônio. Queridos irmãos e irmãs, eu já julguei muitas vezes pela aparência. Muitas vezes. E o inverso também já aconteceu comigo. Eu também já fui julgado pela aparência. Não uma, não duas. Mas me veio à mente, enquanto preparava essa mensagem, uma cena. Lá nos anos idos de 1982, quando eu fazia o seminário, no meu seminário a gente tinha uma cantina. E todo mundo vinha do trabalho e tinha uma cantina onde servia sopa, lanche. E eu me lembro que eu pedi um prato de sopa, estava comendo ali, não tinha lugar para sentar, então era ali mesmo, de pé. E eu me lembro que um outro estudante se colocou ao meu lado e iniciou uma conversa comigo. E depois, lá pelas tantas, um pouco lá na frente, ele abriu o coração e ele confessou que desde o primeiro dia que ele me viu lá no seminário, não sabia explicar porquê, mas eu me lembro dessa expressão, sabe? Eu não fui com a tua cara. E eu não fui com a tua cara, não gostei de você. Será que ele achava que eu era um baixinho metido? Enfim, mas depois ele falou, sabe, que isso, Deus me incomodou tanto. Eu queria te pedir perdão. Você pode me perdoar? Eu falei, claro. E a gente se tornou amigo. Agora, queridos, por que nós devemos resistir ao perigoso e destrutivo hábito de julgarmos uns aos outros? Jesus próprio responde aqui no texto bíblico. Ele diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então é clara a palavra de Jesus. Nós seremos julgados com o mesmo padrão, com a mesma régua que nós julgamos os outros. A Andréia acabou de citar aqui um texto da Bíblia, A Mensagem, do pastor Eugene Peterson. E eu fui ver também nessa tradução, A Mensagem, este texto de Mateus. Escutem que interessante. Mateus 7. Não bombardeiem de críticas. Gostei desse bombardear. Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. Nossa, há muito tempo não ouvi essa expressão, bumerangue. Você sabe o que é o bumerangue, né? O pessoal ainda brinca, às vezes a gente vê na praia, não é? Brincando daquele bumerangue, de solta e depois volta. Ou seja, aquilo que você arremessa sobre os outros, retorna sobre a sua própria vida. Se o seu julgamento foi sem misericórdia, então você será julgado sem misericórdia. E sabe o que está sendo dito aqui, irmãos? Se isso se espalha na comunidade, se isso se espalha dentro da família, entre na relação marido e mulher, pais e filhos, vira um inferno. cria-se um círculo vicioso de condenação mútua, onde a cada dia um agride o outro, um condena o outro, um julga o outro, tornando a vida insuportável. O escritor Dallas Willard, em seu livro Conspiração Divina, ele vai chamar esse hábito de nos julgarmos mutuamente de engenharia da condenação. E como ele mesmo vai dizer, essa engenharia da condenação permeia os lares, as igrejas, a sociedade, destruindo relacionamentos, ferindo, machucando, diminuindo e esmagando as pessoas. E eu fiquei pensando nessa engenharia da condenação potencializada agora pela internet, pelas redes sociais, onde as pessoas são, como é que é? Canceladas, é isso? Canceladas, que é a condenação na internet. O cancelamento é o inferno que a pessoa vai experimentar. Então, esse não julgar, não apenas no relacionamento, né, assim, relacionamento presencial, mas no relacionamento virtual isso tem acontecido. E muitas vezes há linchamentos. E a gente nem se dá conta de que a gente também está mandando chumbo. Fazendo o quê? Julgando. Sem conhecer. Palavra de Jesus, ela é muito prática. Agora, meus irmãos, já estou caminhando, a banda ainda não precisa entrar, mas já estou caminhando no meu terceiro ponto aqui para a gente encerrar a palavra. Notem no texto que a proibição de não julgar não nos dispensa de ajudar o irmão a retirar o cisco que está no seu olho. Então, pastor, como é que a gente faz? Está aqui, tá dito aqui. Jesus não disse assim para ele, na história, dizendo, olha, e não se atreva a tirar o cisco do olho do seu irmão. Deixa ele lá com o cisco dele, ele se resolve. Jesus não quer que fiquemos indiferentes à necessidade do irmão. Porque afinal somos uma família, afinal somos uma comunidade. Oramos ao mesmo Pai, ao mesmo Abba. Mas esta família na qual nós oramos ao mesmo Pai, ao mesmo Abba, tem conflito. Um raspa no outro, um põe o pé, o outro cai. Então, às vezes um dos nossos irmãos fraqueja na fé, falha de modo clamoroso e precisa de ajuda. Jesus não quer que abandonemos o irmão em seu erro, em sua falha, em seu pecado. E o que ele nos ensina a fazer aqui? A gente já ouviu que é para não julgar. Às vezes, e eu gostei de uma certa interpretação, que diz o seguinte, olha, esse caibro que está na frente do meu olho, é essa minha própria inclinação para julgar. Então, se eu me aproximar do meu irmão, sem esse ranço de querer julgá-lo, no sentido de tirar essa máscara de julgador, de juiz, eu acho que eu vou poder ajudá-lo. Mas é claro também que existe a percepção da coerência. E o que Jesus nos ensina a fazer aqui? Duas coisas, rapidamente agora. Primeiro, Jesus nos desafia a fazer um autoexame ou uma autocrítica. É isso que Jesus está pedindo da gente. De cada um, aliás, essa é uma atitude genuinamente cristã. Por exemplo, hoje nós participamos da ceia do Senhor. E a primeira coisa que Paulo fala ao exortar a igreja, ao orientar a igreja, a devida participação na ceia é: examine-se, pois, o homem. Assim, ele mandou eu examinar o irmão que senta do meu lado? Não! Examine-se, pois, a si mesmo. Então, esse é um princípio presente na Bíblia, nas Escrituras. Então, Jesus nos desafia a fazer um autoexame. Foi essa autocrítica que Jesus... vocês lembram daquela cena em que uma mulher foi apanhada em flagrante adultério em João capítulo 8? Estavam lá os homens para apedrejá-la. Eles não tinham feito uma autocrítica. Jesus, através de uma frase, levou aqueles homens a fazerem uma autocrítica. E olha que Jesus foi provocado, ele estava quieto, ele estava, como diz o outro, na dele. Estava lá escrevendo na areia. Tranquilo. Mas os caras ficaram em cima. E aí, o que vão fazer? O que você vai fazer? Aí Jesus sai com essa: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Sentindo-se acusados pela própria consciência, o texto bíblico vai dizer que eles foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos. Queridos irmãos, a primeira pessoa que nós devemos julgar somos nós mesmos. Examinar a nossa própria vida e motivações. Reconhecer os nossos defeitos, as nossas falhas, nos arrependermos deles e os confessarmos diante de Deus. Isto é um autoexame, isto é uma autocrítica. Uma outra história que podemos evocar aqui é do profeta Natã, que está lá no segundo livro de Samuel. Vocês conhecem a história. O profeta Natã teve que confrontar o rei Davi, o rei, por causa do adultério com Bate-seba, outro caso de adultério, e do assassinato de Urias, o marido de Bate-seba. E o Natã, em vez de confrontar o rei Davi diretamente, conta para ele uma breve história sobre um pobre fazendeiro cuja única ovelhinha fora roubada por um vizinho muito rico e perverso e poderoso, que já era dono de um grande rebanho. O Davi ficou indignado e furioso com a história. E sem perceber, olha que interessante, também nenhum traço de ironia naquela historinha que o profeta Natã estava contando. Eu acho que ele estava tão embrutecido pelo próprio pecado, que o Davi pergunta a Natã: quem é esse fazendeiro perverso? Natã responde: esse homem, esse fazendeiro perverso, é você. Por algum motivo, o rei Davi, incrivelmente cego, não tinha percebido a viga, o caibro em seu próprio olho. Enquanto ardia de raiva pelo cisco no olho do fazendeiro rico. E é muito fácil nós termos a mesma conduta ou atitude de Davi de uma forma ou de outra. Às vezes nós fazemos isso ressaltando certos pecados que outros cometem e os denunciamos com prazer. Ao mesmo tempo em que demonstramos uma perturbadora ignorância em relação aos pecados que nós mesmos cometemos. Então, primeiro passo: examine-se. peça para o Senhor: Senhor, me ajuda, tira essa propensão que eu tenho, essa tendência que eu tenho de sair julgando e condenando todo mundo, me ajuda a ver as minhas motivações, porque às vezes eu uso até alguma coisa certa, que é bom, que é o zelo por uma coisa certa, para ferir alguém. Então, primeiro faça essa autocrítica e depois ajude. O texto diz, o próprio Senhor Jesus diz, tira a primeira trava do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Depois ajude. Após remover a trave do meu olho, eu posso ver com maior clareza e assim efetivamente ajudar o meu irmão a tirar o cisco do seu olho. Aliás, será somente depois que eu tiver tirado a trave do meu olho, é que o irmão receberá bem a minha ajuda. E é verdade. Aí ele vai aceitar a minha ajuda. Como devo fazer isso? Ou com que espírito devo fazer isso? Em primeiro lugar, com humildade, não superioridade. Só uma crítica suave e humilde, daquele que reconhece a grandeza das suas próprias faltas, é que pode ajudar alguém. Então, baixa a bola. Humildade, não superioridade. Segundo, com misericórdia e graça. É assim que nós ajudamos o irmão que caiu, que falhou. Não é pegando pedra. É misericórdia e graça. O que estiver com cisco não vai se sentir nem julgado nem condenado, mas amado, amparado e ajudado. Qual é a aplicação final que eu quero deixar para mim e para você nesta noite? E aqui eu posso já chamar a banda para que ela venha aqui. Aplicação final, irmãos. É sim fazermos um autoexame, uma autocrítica, como eu procurei fazer enquanto preparava esta mensagem, pedindo perdão a Deus por tantas e tantas vezes que eu julguei apressadamente alguém e que no coração eu mantinha essa pessoa sob juízo. Não queria libertá-la. Não queria perdoá-la. Então, é isso mesmo, um autoexame. E uma pergunta para nossa reflexão. Tenho sido crítico demais com as pessoas que vivem ao meu lado, na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja? Tenho sido crítico demais? Essa é uma reflexão para a gente iniciar a semana, talvez mudando de atitude, de postura. Dizem que são necessários 7 elogios para superar uma crítica. Então, às vezes, é verdade, a gente lá dentro de casa, a gente manda chumbo, depois tem que, né? Mas, enfim, que o reino de Deus, esse princípio do reino de Deus, ensinado por Jesus aqui, o não julgueis, a gente viva no dia a dia da semana que ora começa. Amém? Deus nos abençoe.